Oração inicial.
Uma boa noite a todos e vamos neste momento pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo a bênção, que Ele possa nos estar abençoando cada vez mais e mais e que possa nos estar concedendo uma boa reunião. Então vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém.
Com a palavra a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nívia.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereadora Camila, presente. Não foi justificada a ausência do vereador Didé e da vereadora Vânia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declara aberto a 40ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 38ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nívia Prisco, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. Vereador professor Branquinho falou que fez uma reclamação sobre o atendimento da agente de saúde da comunidade de Riacho Morto e que o problema já está sendo resolvido. Vereadora Camila registrou que a reforma política já se encontra em vigor. Mencionou o posicionamento de ministros que afirmam que é preciso flexibilizar direitos para que haja empregos. Solicitou que a população fique atenta para não elegerem deputados que apoiam essas ações. Vereador Antônio solicitou a construção de bueiros no ponto dos Chapas. Registrou a falta de iluminação pública no bairro Veredas e solicitou manutenção das estradas da Serra do Peanel Sumandela. Vereador Carlos Fernando informou que o governo está disponibilizando sementes para plantio gratuitamente. Vereadora Vânia falou sobre o projeto da vereadora nas ruas, onde estará realizando visita em todos os setores da cidade, dialogando com a população e requerendo do poder público melhorias para a sociedade. Falou sobre a visita à escola Antão Alves da Silva, onde solicitaram a construção de uma quadra poliesportiva e materiais esportivos. Falou da necessidade de construção de uma sala de informática, tendo em vista que a escola já dispõe de computadores. Solicitou a implantação do desjejum, devido ao tempo e à permanência dos alunos longe de suas casas. Vereador Didé solicitou a manutenção nas pontes do Ribeirão e Buritizinho. Reivindicou melhorias da iluminação no bairro Taboquinha. Vereadora Martina diz que inúmeras pontes no município precisam de manutenção. Ressaltou que com a nomeação do secretário de transporte, essa situação será resolvida em breve. Presidente Geudo informou que em audiência com o superintendente do Banco do Brasil, ficou acordado que a agência será reaberta até julho de 2018. Segunda parte, única discussão e votação da emenda modificativa de número 01 de 2017. Modifica dispositivos que mencionam no projeto de lei de número 024 de 2017, de autoria da Comissão de Finanças, aprovadas por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 24 de 2017. Estima a receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício de 2018 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação das emendas aditivas número 01 a 06 de 2017, referente ao projeto de lei de número 23 de 2017. Voto do vereador Antônio favorável, Carlos Fernando favorável, Martina favorável, professor Branquinho favorável, Vânia favorável, Camila favorável, Didé favorável. Emendas aprovadas por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação das emendas modificativas número 01 a 17 de 2017, referente ao projeto de lei número 23 de 2017. Voto do vereador Antônio favorável, Carlos Fernando favorável, Martina favorável, professor Branquinho favorável, Vânia favorável, Camila favorável, Didé favorável. Emendas aprovadas por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo do projeto de lei de número 23 de 2017. Autoriza a concessão de subvenções e contribuições às entidades que menciona e dá outras providências. De autoria da Comissão de Finanças. Voto do vereador Antônio favorável, Carlos Fernando favorável, Martina favorável, professor Branquinho favorável, Vânia favorável, Camila favorável, Didé favorável. Líderes. Vereador Carlos Fernando informou que as matrículas nas creches iniciam-se a partir de 4 de dezembro. Falou sobre obrigatoriedade de transferência de veículos do transporte escolar para a pessoa jurídica, ressaltando que essa situação é complicada para os transportadores. Vereadora Camila cobrou do secretário de Obras o projeto técnico para a construção de salas de informática na Copago e São Vicente, verba que viabilizou através de emenda parlamentar. Vereador Antônio disse que a Polícia Militar não tem estrutura para trabalhar e que há 9 anos o município não recebe novas viaturas. Falou da carência de ambulâncias no município. Falou sobre a visita ao Polo Universitário e ao Colégio Antonino, onde recebeu algumas reivindicações. Vereadora Vânia disse que a perseguição tem sido marca registrada no governo. Falou que o prefeito exigiu o desligamento do servidor Daniel Fonseca Melo do Instituto Federal Norte de Minas, sob pena de exoneração. Expôs abaixo o assinado dos alunos do curso, solicitando o retorno do professor mediador, os quais informaram que desistirão do curso caso o executivo não reveja a situação. Reivindicou o funcionamento da Casa do Mel, programa que integrava cerca de 60 apicultores. Cobrou ações do governo que culmine na remoção de adolescentes e jovens das ruas. Reivindicou ainda a implantação do programa de erradicação do trabalho infantil. Informou a comunidade da Manga e São Vicente sobre a entrega do trator com implementos agrícolas para a comunidade. Vereador Didé se manifestou contrário à atitude do executivo e disse que o prefeito ainda se apega a questões políticas e, dessa forma, demonstra pouco interesse pelo progresso da população. Ressaltou que os estudantes estão sendo duramente prejudicados. Reforçou as cobranças da vereadora Vânia em relação à falta de funcionamento dos projetos. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assinou Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 13 de novembro de 2017.
Só uma correção, vereadora. Aí no ponto de chapa, você citou bueiros, é um banheiro. É banheiro. Tudo bem, obrigado aí.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, será feita a correção, nobre colega vereador. E, lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Desde já vinha já corrigir a pauta que o senhor relatou aí para nós. Com a palavra, primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Não houve correspondências recebidas nem expedidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Apresentar o projeto de lei 26/2017, que cria no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura o projeto denominado Resgatando Raízes e de Outras Providências. Projeto de lei complementar 09/2017, que institui nova tabela de contribuição CIP. Projeto de lei complementar 10/2017, que institui nova planta de valores para a cobrança de IPTU. Devolvo a palavra, senhor presidente.
É, Instituto, o programa Cidade Verde e das outras providências. É o projeto de lei número 27/2017. Projeto de lei número 28/2017 dispõe sobre a negociações coletivas, o direito de greve e o afastamento de dirigente sindical aplicável aos servidores e empregados públicos do município de Buritis. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Quero aqui cumprimentar mais uma vez o presidente dessa Casa de Leis, vereador Diego da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente, cumprimentando também as pessoas que nos ouvem aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui na cidade quanto também no meio rural, em especial o pessoal lá no Distrito de São Pedro também nos ouvindo, com a ampliação do sinal da rádio, né, ao qual agradeço mais uma vez, o meu amigo Lucas Palocki, da Rádio Transamérica. Nesse momento, prometendo ser breve aqui minhas palavras, eu quero fazer um comunicado da Escola Gomes. A Escola Gomes informa a comunidade Buritis que estão abertas as pré-matrículas para o EJA desde o sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Procurar a Escola Gomes para fazer a sua matrícula, né, para o ano 2018. É muito importante você que parou de estudar, né, e quer retornar aos seus estudos, porque a educação abre oportunidade na vida das pessoas. Então, os jovens, os adultos que estão aí, que não concluíram seus estudos, o ensino médio, né, não concluiu o ensino fundamental, que possa retornar e aproveitar essa oportunidade de estar fazendo essa conclusão dos seus estudos. Como eu disse, a educação, ela amplia as suas oportunidades de sucesso na sua vida. Então, fica aqui esse recado da Escola Gomes para as pessoas que querem fazer o EJA, né, do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Eu quero também parabenizar pela passagem do aniversário o Felipe Militão, um rapaz que eu conheci há pouco tempo, filho do meu amigo Processo Militão e da Dilce Vargas, um rapaz bacana, gente boa, de família boa, que cursa o primeiro ano de engenharia na engenharia civil na escola, na Católica, na Universidade Católica do DF. Em breve, Buritis será mais um excelente profissional, um engenheiro civil. E Buritis já tem excelentes profissionais, né, filhos dessa terra querida, como professores, advogados, dentistas, né, contadores e muitos outros, terá um engenheiro civil, né. Então, os meus parabéns a você, Felipe, e é um filho que honra muito seu pai e sua mãe, o Processo, e também a Dilce Vargas. Então, fica com os meus parabéns pela passagem do aniversário. Nesse momento, só isso, presidente, e muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela nossa, presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente, boa noite às colegas vereadoras, aos colegas vereadores, ao público que se faz presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Só para lembrar a toda a população de Buritis que quarta-feira, depois de amanhã, dia 22, estará sendo realizada audiência pública com relação ao projeto ambiental que está sendo executado pela essa Casa de Lei. Eu gostaria de convidar a todos a participar. Começará às 9:30 da manhã. E gostaria de deixar aqui estender o convite a todos que puderem vir para poder participar dessa audiência pública de um tema que é de extrema importância para o nosso município. E também lembrar aos companheiros assentados desse município que dia 24, 25 e 26, terá o Congresso da FETRAF em Brasília para a eleição da nova diretoria do Movimento Social e convidar a todos que são da base da FETRAF a estar participando. Dizer que o ônibus sairá da sede do Sintraf sexta-feira às 7 da manhã, para todos estar lá nesse horário para poder ir a Brasília participar desse congresso. Por hoje é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, público aqui que prestigia nós hoje nessa reunião, meu amigo Cadão, né, pela primeira vez esse ano, se eu não me engano, Cadão, que está sua presença aqui, obrigado pela presença, Alex Palma, já tem visto ele aí, dizendo que seja muito bem-vindo à nossa casa. Né. E boa noite, pessoal da Rádio Transamérica. Senhor presidente, quero deixar meus agradecimentos aqui ao doutor Vitalino, que a gente teve lá naquele churrasco, lá na residência, lá no bar do Alexandre Poeta. Agradecer o poeta também pelo convite. E o senhor Everaldo, né, que é o braço direito do deputado Saraiva, aonde eu deixei o senhor Everaldo lá relatar os benefícios, né, que o deputado Saraiva está trazendo para este município em nome deste vereador, Tonzinho da Vila Serrana. Então, doutor Vitalino, agradecer ao senhor demais pela presença, pela força que está me dando aí, pelo reconhecimento do nosso trabalho, tanto o senhor, tanto o Everaldo, entendendo que está confiando na gente, confia na gente e sabe que a gente tem um trabalho sério com essa comunidade de Buritis, não só Vila Serrana, mas todo o nosso município, onde Vila Serrana vai ser contemplada lá com a quadra poliesportiva, né, e está trazendo também 2 postos artesianos para o município de Buritis e mais uma caixa d'água e tem mais outras coisas lá que está para vir. Por enquanto que foi liberado foi isso aí, entendendo? Mas vai chegar, doutor Fernando, mais de R$500.000 invertido aqui pelo trabalho desse vereador e o nosso deputado Saraiva Felipe, deputado federal. Então, não poderia deixar de agradecê-lo aqui, né? E também, nós temos aí o candidato a deputado federal aí, do lado do nosso prefeito, doutor Kenny, né, o Zé Silva, aonde é mais um... Nosso vice-prefeito estivemos em Belo Horizonte agora nesta sexta-feira, foi uma correria de urgência, onde a gente está trazendo aí 150 casas populares para ser implantada no nosso município. Mas não podemos deixar de agradecer ao nosso nobre colega, deputado estadual Zé Silva. Né? E nós já temos aí, né, doutor Fernando, a semente, né, Martina? Deputado federal, Zé Silva. A semente que está aí já entregando para os pequenos produtores rurais do nosso município, semente de milho, semente de feijão, tem investimento na saúde, né, e muitos, acho que parece que 1,5 milhão aí de benefícios que o deputado Zé Silva está contemplando aí com o nosso prefeito doutor Kenny, entendeu? É um prefeito também que está lutando demais em nome do município, está trazendo muitas melhorias aí com parceria com seus deputados. Então não pode deixar de relatar isso aí, que o município tem que mais é a ganhar, tá vendo, com essas parcerias. No momento é só, e na hora de liderança a gente tem mais assunto para discutir. Depois devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Gostaria de registrar a presença da vereadora Vânia. Devolvo a palavra.
Ok. Bem, não poderia também deixar aqui de agradecer a bela festa lá no Império Serrano, em bar do senhor poeta, promovida aí pelo Raul, pelo doutor Vitalino também, agradecer pelo convite e dizer que foi uma maravilhosa festa, viu? Parabéns pelo evento aí e que Deus o abençoe cada dia mais. Gostaria também, em nome do senhor Pedro da Borda, agradecer aqui pelo almoço do CTG, que é um evento que estão fazendo, angariando fundos aí para o evento de para disputar o primeiro lugar aí do campeonato em Brasília, CTG com um evento maravilhoso. Gostaria de deixar também aqui, tirar algumas dúvidas a respeito do Banco do Brasil, né, no qual eu tive uma reunião com a superintendência do Banco do Brasil na semana passada, atrasada, e chegando aqui na segunda-feira eles estavam fechando as portas do Banco do Brasil. Aí surgiu um comentário que realmente está fechando o Banco do Brasil. Mas eu quero deixar um esclarecimento que eles estão simplesmente mudando. A prefeitura concedeu uma sala para que eles mudassem, para que fizesse uma perícia mais minuciosa ao prédio do Banco do Brasil. Se há possibilidade de reformar o banco, ou vão ter que construir um prédio adequado, ou ver se conseguem um imóvel adequado. Mas o Banco do Brasil não será retirado de Buritis. Quero deixar isso aqui para a população, vai ficar correto.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estava alto só o do presidente ali, que estava alto, que elas estão reclamando. É. Até porque hoje ele está com a voz mais firme que a nossa. Nós estamos mais fracos mesmo. É, eu quero, hoje aqui, presidente, um dia oportuno, uma chuva que tem molhado a nossa terra, e o momento hoje é de agradecer. E agradecer, presidente, o empenho e desempenho da Secretaria de Agricultura, a equipe montada que vem trabalhando. E tive a oportunidade de sair esse final de semana com o amigo Edmundo e distribuir, entregar, né, para aquelas pessoas que já estão listadas, algumas sementes. Quem já está listado é só vir buscar, está entregando, né, na secretaria ali, está entregando para quem está listado vir buscar as sementes que o governo conseguiu, milho e feijão, e maiores esclarecimentos diretamente com a Secretaria de Agricultura, nosso secretário Daniel Prisco, um rapaz jovem, mas com muita vontade de trabalhar. Hoje tivemos uma audiência pública aqui, os colegas viram o tanto que o Daniel está informado do que se passa na secretaria, né? Eu quero parabenizá-lo e dizer, presidente, que eu fui parado agora à tarde, algumas pessoas agradecendo a secretária de saúde, Michaele. Parabéns, Michaele. E que o povo de Buriti saiba que foi contratado uma oftalmologista cirurgiã especialista em glaucoma, é a doutora Terezinha, super gabaritada, entendeu? Contratada aí, e está fazendo, Branquinho, pela primeira vez aqui, o teste do olhinho, né? Você cobra muito o teste da orelhinha, e agora estamos fazendo já o teste do olhinho. Então significa que a orelhinha está próximo, né? Essa profissional, é bom que todos a conheçam, porque pessoas boas, presidente, é bom que a gente, né, tenha no nosso convívio pessoas boas. E essa profissional aqui, quem foi atendido por ela, agradeceu, muito satisfeitos e com muito entusiasmo, Tonzinho. A doutora Terezinha, né? Quero também, presidente, registrar aqui agradecimento dos produtores da região das Pedras. E aí aqui eu registro também agradecimento da minha amiga Luciana, meu amigo Ronaldo, todos os moradores ali do Banco da Terra, região das Pedras, dizem, Tonzinho, mandaram mensagem para mim dizendo o seguinte, que a estrada lá agora está igual asfalto, que essa Laú é bom de serviço, só faltou colocar o piche preto, que ela está toda preparada para colocar o piche. Mas, meus amigos, infelizmente nós não temos condição de colocar esse piche preto aí, então vamos ficar ainda na estrada de chão. Mas parabéns a Laú pelo trabalho que vem exercendo no município de Buritis. O Alaô é pai do nosso amigo Robson Moreira, e o Alaô é um cidadão comprometido. Isso aí, ambos os lados políticos de Buritis reconhecem, Alaô, o seu comprometimento. Eu quero aproveitar, Alaô, para dizer o seguinte, essas máquinas, elas estão aí no Banco da Terra, perto aí da casa do meu amigo Ronaldo. Tem que fazer um desvio aí da enxurrada, que o pessoal gosta de falar o nome desvio do enxurro. Pelo amor de Deus, não sai daí sem fazer esse desvio de enxurro aí. Faça o de Ronaldo e dos outros pessoal. Vamos aproveitar, né, Tonzinho? Vamos aproveitar, a máquina está aí, vamos aproveitar. Eu estou cobrando aqui, Ronaldo. já publicamente, porque eu recebi o seu recado, né, secretário de obras, o nosso grande secretário de obras aí, que idealizou um marco histórico em Buritis, que foi a recuperação ali das veredas. Muita gente passou pela prefeitura, passou por aqui, tem que criar um projeto de milhões para poder resgatar a veredinha, bilhões, e etc, etc. O secretário chegou, meteu a máquina lá dentro, o pai dele veio, a sociedade veio, abraçou. Está uma lindeza o negócio ali, entendeu? Começou a recuperar. É claro que muita coisa tem que fazer ainda para melhorar. Mas o primeiro passo, Luan, já foi dado. A criança, para poder andar, ela tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo foi dado. Está ficando bonita a veredinha. Então, assim, à tarde, eu gosto muito de ir lá e vejo muita gente de Buritis indo ali. Acredito e espero que venha recurso para melhorar ainda mais. Então, secretário, vamos ajudar a cobrar do Alaô para não esquecer o pessoal ali do Banco da Terra me cobrando o aproveitamento da máquina para fazer o desvio do enxurro. Eu quero, presidente, ainda deixar um outro recado. Todas as pessoas que recebem benefício, seja benefício idoso, que eles falam assim, seja benefício deficiente, que na verdade o nome técnico é o tal do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Mas a gente gosta de falar a linguagem do povo, que é o benefício do idoso, é o benefício deficiente. Tem que fazer o cadastramento lá na ação social, tem que estar no cadastro único. Se não teme, vai passar o tesourão. Significa, meu amigo, se você não cadastrar, você vai perder o benefício. Você, mãe, pai, mulher, marido, tem que levar a pessoa lá para cadastrar. Tem que cadastrar no tal do cadastro único, que tem uma sigla muito indecente, que eu não posso falar ela nesse horário nobre, mas é essa sigla mesmo. Então tem que cadastrar nesse negócio lá, tem que cadastrar. Né? Porque senão vai perder o benefício. O Temer, a Camila sempre fala, né? Esse camarada, ele enfraqueceu os sindicatos, Camila, enfraqueceu os sindicatos. Agora, ele pega o mais fraco da sociedade, aqueles que recebem, Branquinho, um benefício de um salário, e quer com o tesourão cortar, tem que cadastrar. Então, vamos lá fazer esse cadastramento. E, presidente, já sei que o horário ali já está estourado. Eu gostaria ainda de deixar, como eu falei que tem vários agradecimentos, deixar a população informada que mais um carro para a saúde foi conquistado na data de hoje. Mais um carro aí, certamente, será transformado em uma ambulância para atender o nosso município. Na verdade, aqui chega para mim aqui uma dublô, mais um carro, né, para a saúde. São conquistas, é o que eu disse. Primeiro ano de governo, as coisas têm que se acertar. E aqui é o seguinte, queira sim, queira não, quem é de oposição, quem é de situação, tem que se reconhecer uma coisa, que o prefeito é um excelente administrador. Excelente administrador. Ele já provou aqui que consegue trazer recursos, entendeu? Consegue buscar, consegue abrir caminhos e tem trabalhado no decorrer do ano. É comum, presidente, e devemos assim entender as dificuldades e conceder esse prazo. É um ano. O ano que vem começa a aflorar, Branquinho, as melhorias conquistadas pelo prefeito e também pelos vereadores. Né? Há que se reconhecer aqui o esforço de alguns vereadores, e aqui registro o vereador Tonzinho, né? Ele já relatou aqui as conquistas que ele tem corrido atrás. Eu também não posso esquecer de relatar, e hoje batendo um papo ali com o meu colega, o vereador Geudo, ele falando para mim das conquistas que tem trazido também para a sociedade. Inclusive, tratores até para a nossa turma lá do Nelson Mandela, que está precisando, né, também chegou. Então, assim, são conquistas que tem que se falar assim para poder ficar registrado aí nos anais da história. No tempo de liderança, presidente, eu quero falar sobre outros assuntos, mas eu gostaria de dar um recado. Os amigos pescadores, nós estamos com uma agenda, meus amigos, no Ministério da Pesca. Eu estou só aguardando a confirmação, porque tem aí todo mundo procurando para poder levar. Eu disse que talvez seria amanhã, e é o amigo que está ouvindo ali, eu esqueci o nome dele, mandou um recadinho aqui. Nós não conseguiremos resolver amanhã, porque a gente não está indo lá para bater papo, não. Nós estamos indo lá para resolver. E esse vereador vai junto, porque o que nós temos que falar, nós falamos no papo reto. Nós estamos indo lá para resolver. Então, eu receberei o comunicado da agenda ainda essa semana, diretamente com quem manda. Nós não vai nem que é comandado, não. Nós vai nem comandante, para resolver. Obrigado, presidente.
Pelotas, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar os vereadores, cumprimentar todo o público que nos prestigia, na pessoa hoje do Alex Palma, do nosso amigo Cadão, também da dona Liozinha Durães. Cumprimentar também todo o público que nos prestigia pela Rádio Transamérica e nos ouve. Senhor presidente, eu quero, nesta noite, parabenizar de forma especial nosso amigo Antônio Carlos, conhecido como Fio da Rádio, pelo excelente projeto desenvolvido por ele, que é o Buritis Mais Verde e Florido. Um ótimo trabalho que está sendo desenvolvido por este amigo da sociedade, totalmente independente do poder público, e que até o momento, Fio conseguiu plantar 3 mil mudas nas principais avenidas de nossa cidade. Mudas de Oiti, Ipê Mirim, Ipê Roxo, Ipê Amarelo, Rosa, Branco. E ainda, planejar o plantio de árvores, que é uma necessidade ao pensar em arquitetura urbana e a interação do espaço e das pessoas neste contexto. Nota-se o empenho deste cidadão quando executa essas atividades por conta própria, desde a compra até o plantio, contando com doações de insumos, mão de obra e mudas para a continuidade do mesmo. Afirmo que tal iniciativa se perpetuará por gerações que colherão uma cidade com clima mais ameno e uma cidade arborizada e muito mais bonita. Obrigada, Fio. Sei que você está nos ouvindo pelo seu trabalho, por se preocupar com a nossa cidade, com o meio ambiente e com as gerações futuras. Que Deus o abençoe. Quero agora, senhor presidente, falar aqui sobre a situação das pontes da região do Taquaril e do PA União Gado Bravo. Essa vereadora foi procurada por alguns alunos que residem nessa região e que dependem do transporte escolar para chegar até a escola, localizada na comunidade da Vila Rosa. Relataram a essa vereadora que a ponte da Formosinha está quebrada e que há mais de uma semana os alunos não conseguem frequentar as aulas, o que fez com que perdessem, na semana passada, as suas avaliações. Quero dizer que, incansavelmente, tenho trabalhado para cobrar soluções das demandas que chegam ao meu gabinete e, desta forma, entrei em contato hoje com o secretário de Transportes, o Douglas, que, de imediato, se comprometeu a estar com sua equipe hoje, no dia de hoje, na referida ponte, e que não mediria esforços para que a conclusão do serviço fosse realizada até amanhã, comprometendo-se, inclusive, em fazer o encabeçamento da ponte da Formosinha, que foi uma das maiores reclamações que chegaram para nós. Aproveitando também a conversa com Douglas, conversei e solicitei a manutenção também das pontes do Ribeirão, da Formosinha, que atende ali dentro do PA União Gado Bravo, e do Buritizinho. E me foi garantido que estes serviços serão executados até o final desta semana. Quero de antemão agradecer ao Douglas, que está se empenhando em resolver as demandas e fazer jus ao cargo que lhe foi confiado. Então está aí a notícia para todo o pessoal que nos ligou na semana passada, dona Terezinha, o Davi, seus filhos daquela localidade. O Douglas está bem empenhado nessa situação e sei que foi difícil para todos perder aula na semana passada, mas naquilo que está ao alcance dele, deixou registrado que está atendendo aí essa semana. Quero também agradecer a toda a comunidade da Campininha que nos recebeu neste final de semana, de forma tão acolhedora, dizer que nós temos muito carinho por essa comunidade, consideração e respeito. E dentro das possibilidades, enquanto vereadora for, estarei trabalhando na busca de melhorias para a comunidade de vocês. Deixar aí um abraço especial à dona Vera, mais o seu Zé, as suas filhas Livânia, Vaninha, seu Carlinho e dona Maria, agradecer pelo almoço. Deixar aí um grande abraço também ao João, à Lúcia e ao seu Osvaldo e toda aquela comunidade que sempre aí está nos recebendo de forma tão acolhedora. Outros assuntos, senhor presidente, que diz respeito a algumas pessoas que se fazem presente neste plenário, estarei falando no nosso momento de lideranças.
Bem, quero corrigir uma falha minha aqui, meus nobres colegas vereadores, o público presente, os ouvintes da Rádio Transamérica, por ter começado a reunião sem cumprimentá-lo, me desculpa pela minha falha. Viu? Então, isso não é da minha causa, mas tem momentos que a gente acaba passando batido, me perdoa pelo momento. Viu? Então, quero desejar uma boa noite a todos os nobres colegas vereadores, ao público presente e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero comunicar, nós vamos passar para a segunda parte. Eu estou retirando o segundo item, que é projeto de lei 20/2017, estou retirando ele de pauta aos nobres colegas vereadores. Segunda parte. Primeiro item. Segunda discussão e votação do projeto de lei substitutivo número 23/2017. Autoriza a concessão de subvenção e distribuição às entidades que menciona e dá outras providências, de autoria da Comissão de Finanças. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Não. Já? Vou colocar o projeto em votação, a votação é nominal. Vereadora Martina, qual seria a sua posição de votação?
Favorável.
Favorável. Vereadora Nilvia?
Favorável.
Vereadora Vaninha?
Favorável.
Vereador Carlos Fernando?
Favorável.
Vereador Tonzinho?
Favorável.
Vereador Professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Aprovado 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Desculpa também, o porquê eu retirei o projeto de pauta, porque de autoria do vereador Didé ele não está presente, ok? E a vereadora Camila também, que não está se passando muito bem, pediu para se ausentar do plenário, para vocês tapar de todo o acontecimento que está vendo na reunião. Única discussão e votação da indicação número 64/2017. Sugere ao governo municipal que implante transporte escolar gratuito para deslocamento das crianças e adolescentes das escolas públicas da zona urbana, de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo podem achar estranho essa indicação. É que eu fui numa cidadezinha pequena, depois de Goiânia, 90 quilômetros depois de Goiânia, chamada Itaguari, né? E eu vi um exemplo que eu pensei que talvez daria certo aqui em Buritias. Uma cidade pequena, mas que o prefeito, o governo municipal, disponibiliza o transporte escolar para que passe nos pontos certos da cidade, pegando as crianças, não na porta de cada casa, mas nos pontos certos, vão demarcar alguns pontos, e levando essas crianças até as escolas dentro da área urbana. Depois, no horário que termina a aula, passa devolvendo essas crianças. Então, achei assim muito interessante, e Buritis é uma cidade que dá umas 5, 6 ou 8 Itaguaris, que Itaguari é pequeno. Então, aqui em Buritis, que a gente vê muitas crianças deslocando o pai com a criança na bicicleta, o pai com dificuldade de levar o filho na escola, às vezes não tem carro, às vezes tira um tempo que às vezes nem poderia tirar para estar levando. Então, a gente pensando nessa questão, eu estou sugerindo ao governo municipal, obviamente para esse ano não, mas para o ano que vem, né, que possa colocar um micro-ônibus e mapear esses pontos aqui na cidade. Se eu fosse prefeito, eu faria, não tenho essa pretensão, né? Pelo menos por enquanto nós não temos essa pretensão, mas se fosse eu colocaria e mapearia esses pontos para que esse micro-ônibus pudesse pegar essas crianças e deslocar, né, dos bairros, como Taboquinha, por exemplo, né, o Veredas e outros bairros aí, e levar até a escola. E seria uma dor de cabeça a menos para o pai. E na hora de terminar a aula, voltar pegando essas crianças também e levando até os pontos principais também dentro da cidade de Buritis. Então esse é um exemplo que eu vi numa cidade pequena, em Itaguari, lá em Goiás, e que eu achei extremamente interessante quando eu perguntei para minha cunhada. Eu falei, meu Deus, aqui tem transporte que pega na porta de casa, dentro da cidade. Né? Achei super interessante isso aqui. E Buritis, como uma cidade maior, tem uma necessidade maior disso acontecer. Então é por isso que eu estou sugerindo que implante transporte escolar gratuito para o deslocamento de crianças e adolescentes dentro aqui da cidade de Buritis, transporte para as escolas públicas, né? Então é isso aí. No mais, muito obrigado. Devolvo a palavra e contando com a colaboração dos colegas para a aprovação dessa indicação.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 65 de 2017 sugere ao governo municipal que providencie a climatização das salas de aula das escolas públicas do município de Buritis, de autoria do professor vereador Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor vereador Branquinho.
Nós que somos professores, nós somos sonhadores, e às vezes parece, mas é muito, é utópico, né? Mas eu acho que não, eu acho que tem coisas que a gente tem que sonhar, tem que acreditar, tem que cobrar, sugerir, trazer ideias novas. E essa é uma ideia que a gente vê em algumas cidades que tem, né? Aqui Buritis, por ser um local que muitos consideram uma cidade carente, mas de carente não tem nada, é uma cidade bacana, uma cidade que destaca em produção de grãos, né? Uma cidade que tem, não tem um setor industrial forte, mas também tem uma certa força econômica no noroeste de Minas. Então, o que a gente pensa nessa questão aqui é o seguinte: quando a gente está lecionando lá na sala de aula, e que naquele momento de calor, agora nesse momento a temperatura amena e tal, mas quando a gente está lecionando, aquele calorzão, o professor está lá suando, né? Às vezes irritado com aquela situação, o aluno também não consegue ficar quieto, o aluno também indisciplinado, e uma das causas também é aquele calor imenso na sala de aula, ventiladores que não funcionam, ventiladores que funcionam 1 mês, 2 meses, depois já fica só fazendo barulho e atrapalhando a aula, né? Então, se a gente quer um país de futuro, futuro que é realmente educacional, que a educação é a saída, é a solução, isso a gente não fala da boca para fora, nós teremos cada vez mais que valorizar, né, esse setor educacional. Então a ideia minha, na verdade, essa ideia, que é uma ideia que já existe em várias escolas por aí, principalmente escolas particulares e tal, é colocar ar-condicionado, forrar essas salas de aulas, que não são salas infinitas, né? Se for contabilizar as salas, você vai ver que não é tantas salas assim, e é um processo que pode iniciar também, não fazer de uma vez só, mas que gradativamente possa ser feito, é colocar ar-condicionado nessas salas de aulas para que seja uma aula bacana, para que o professor possa desenvolver o seu trabalho com mais qualidade, com mais eficiência, e para que os alunos também tenham um ambiente agradável para que possa aprender cada vez mais. Então essa é a intenção do vereador, é só uma sugestão ao governo municipal para que possa atender, colocando, forrando as salas de aula e colocando ar-condicionado nas salas de aula. Porque se nós queremos um futuro bacana para o nosso país, nós temos que valorizar o setor principal, que é a educação. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Lideranças. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentando o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gil da Mariquita, qual estendo os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo nesse plenário. A gente vê aqui professores, meu amigo Processo, ali o Erni, demais pessoas, o Alex também ali presente, demais pessoas se fazem presente aqui, o pessoal de Buritis nos ouvindo nesse momento, na cidade também, no meio rural. Isso nos honra muito, saber que tem uma audiência extraordinária, essa transmissão da Rádio Transamérica, a transmissão da reunião aqui dessa Casa de Leis aqui de Buritis. Eu quero repetir mais uma vez aquele comunicado da Escola Gomes. A Escola Gomes está informando a comunidade de Buritis que estão abertas as pré-matrículas para o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, desde o 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. É só procurar a Escola Gomes para fazer a matrícula, a pré-matrícula para 2018. Você que parou de estudar, né? Jovens, adultos que pararam de estudar, aí é a oportunidade de concluir seus estudos. Como eu disse no início, a educação abre um leque de oportunidade na vida do ser humano. E é por isso que essa oportunidade não pode ser perdida, né? Então fica aí esse comunicado importante para você que está nos ouvindo nesse momento. Nesse momento de assuntos urgentes e relevantes, eu quero comunicar mais uma vez um assunto que já falei várias vezes, é referente à nossa comunidade. Hoje eu entrei em contato com o engenheiro da prefeitura, o Eloilton, e como eu disse no início, a rádio hoje, vereador Fernando, ampliou-se o sinal, lá no nosso distrito, lá no distrito de São Pedro, a gente anda lá de carro e ouvindo o tempo inteiro a transmissão da Rádio Transamérica. Então o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, é referente à quadra poliesportiva lá do distrito de São Pedro. Como outro dia o vereador Tonzinho, até como mencionei, Tonzinho, como eu falei para você hoje sobre essa questão, para Vossa Excelência hoje sobre isso, e a dificuldade que é de uma emenda se tornar realidade, Pelo amor de Deus, o trem é burocrático demais, o trem é complicado demais. E às vezes as pessoas acham, ah, mas já acabou aquilo, por que aquele negócio não saiu? Por que não já inaugurou? O trem, gente, o negócio tem que documentar o terreno, o negócio tem que licença ambiental, o negócio tem que sondar do terreno, a coisa, depois vem licitação, depois se a empresa quiser recorrer, recorre também. Então a nossa lá do Distrito de São Pedro está na questão, o projeto foi entregue agora, finalizado, entregue na Gigov lá em Brasília. Agora é o seguinte, eles vão olhar o projeto e vão falar assim, ó, agora está tudo certinho aqui, se tiver tudo certinho, que já foi entregue lá e tinha três coisas que faltavam: sondagem, licença ambiental e declaração da CEMIG. Então nós fizemos, juntamente com o governo, providenciamos essas questões. Então falta agora só a Caixa dar o parecer para que possa licitar a obra e aí sim, o ano que vem, darmos início a esse projeto aí tão sonhado pelo Distrito de São Pedro, que é a quadra poliesportiva. Para não me alongar nesse momento, é só isso, presidente. Um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui na cidade, pessoal no meio rural, dona Nalva, que eu não esqueci não, viu, dona Nalva? A senhora que admira o trabalho desse vereador, professor Cleiton Gomes, professor Nilson, a todos os professores que ouvem essa reunião, um abraço a todos vocês. E hoje, né, o dia da consciência negra, e para muitos que às vezes discordam da opinião do vereador, até li agora há pouco uma frase de um ator norte-americano chamado Morgan Freeman. Ele disse que o dia que o homem deixar de pensar em consciência negra, amarela, parda, branca e pensar em consciência humana, o racismo vai desaparecer. E eu concordo plenamente com ele, entendeu? Nós temos que pensar em consciência humana. A terra não vai escolher cor de ninguém para comer, né? Se é branco, se é preto, se é amarelo. A terra come do mesmo jeito, então somos iguais, somos mortais. É uma data bastante para a gente refletir e entender a contribuição da cultura afro na formação da cultura brasileira, mas a gente tem que entender também que essa data, às vezes, tem as suas controvérsias, às vezes, ao invés de acabar com o racismo, ela planta uma sementinha, né? Para disseminar ainda mais esse preconceito racial. Concordo com o ator norte-americano Morgan Freeman, e com a outra frase também que eu vi de uma escola. Vou até ver se eu consigo localizar aqui, de uma escola que eu copiei aqui, que diz assim, ó, essa frase também achei muito bacana também, ó, não precisamos de um dia da consciência negra, consciência negra, branca, parda, amarela ou albina, precisamos de 365 dias de consciência humana, é o que está faltando consciência humana nas pessoas. Então a minha fala fica por aqui, presidente, muito obrigado, devolvo a palavra e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do Avante.
Senhor presidente, neste momento de liderança, eu quero falar apenas de um único assunto. Eu queria falar sobre aquele senhor que está sentado na última cadeira do banco deste plenário, que é o senhor Amós Soares da Silva. Só pode se colocar de pé, seu Amós? Para quem não conhece, aquele moço, ele é um morador ali do PA União Gado Bravo. Eu acho que ele já passou, né, seu Amós, no gabinete de alguns vereadores dessa Casa de Leis, pedindo a nossa ajuda. E eu me comovi, senhor presidente, com a situação desse senhor. Só pode se sentar, seu Amós. Eu me comovi com a situação desse senhor. Eu quero dividir um pouco do que ele me relatou com os vereadores e conclamar o apelo dos nossos nobres colegas na causa desse cidadão. Ele trouxe aqui para mim, seu presidente, na semana passada, na sexta-feira, e veio hoje novamente com um laudo médico. Ele é uma pessoa que tem um bloqueio no coração, ele já fez cirurgias no coração, ele já teve 3 cateterismos, ele usa uma válvula, ele tem arritmia, ele foi operado há 15 anos atrás, no hospital de base, por uma médica por nome de doutora Cristina. E ela, seu presidente, há 15 anos atrás, ela prescreveu uma medicação que ele teria que usar todos os dias da sua vida. E essa medicação, ela tem por nome Xarelto, 20 miligramas. E na medida que o seu Amós conseguiu, ele foi comprando a medicação. Já conseguiu algumas vezes com a ajuda do município, mas nos últimos meses ele não dispõe de condição para custear essa medicação. Eu tive a curiosidade de ligar na farmácia para ver o preço da medicação. Essa medicação, senhor presidente, ela custa uma caixa com 28 comprimidos, ela custa R$ 254,90. E ele veio ao nosso gabinete, primeiramente, pedir ajuda para custear a medicação. E eu perguntei para ele, mas o senhor procurou o município, o senhor pediu ajuda, como é que foi? E ele nos relatou, senhor presidente, que ele procurou a nossa secretária de saúde, falando que ele estava com a receita e que na farmácia municipal não dispunha da medicação. E que a secretária de saúde, ela pediu que ele procurasse novamente um médico cardiologista da rede municipal e pedisse para fazer a troca da medicação. Ele procurou, né, seu Amós, a doutora Nara, e ela falou com ele, seu Amós, eu posso até trocar a sua medicação, mas o senhor assume a responsabilidade dos riscos de vida que o senhor tem? Aí ele foi, seu presidente, e pediu um laudo médico para a doutora Nara. E o laudo, que eu estou com ele em mãos aqui da doutora Nara, fala o seguinte. Atesto que o paciente acima, Amós Soares da Silva, é portador de flúter atrial, com necessidade de uso regular e contínuo do medicamento Xarelto, na dosagem de 20 miligramas ao dia. Não havendo outro medicamento para substituí-lo até o momento. O não uso deste remédio coloca a vida do paciente em risco de morte ou em risco de desenvolver outras doenças com sequelas graves. Oriento que esta medicação já encontra-se disponível na lista de medicamentos de alto custo fornecido pelo governo do estado. Então, a doutora Nara, ela relatou aqui muito bem e disse para ele, eu posso até substituir, mas desde que o senhor assuma as responsabilidades. E ele disse, mas tem outra medicação que poderia substituir porque eu não disponho, doutora Nara, das condições para custear esse medicamento. Ela falou, tem outro medicamento que causa esses riscos, pode ter, vir a óbito, mas o senhor, para eu substituir, o senhor teria que fazer um exame a cada 15 dias. Para ver se o medicamento está fazendo efeito no seu sangue, se não está te trazendo transtornos. E quando ela diz qual era a medicação, ele falou, doutora, eu já tomei isso quando eu morei em Goiânia, e me fez mal sim. Então, a doutora Nara disse, então eu não posso mudar a sua medicação. Ele novamente procurou a secretária de saúde, ela falou, nós não dispomos de condições financeiras de custear. Continuo orientando para fazer a troca da medicação. Então, em uma dessas dificuldades do seu Amós, passando mal na zona rural, ele novamente veio no município, passou pela unidade mista de saúde e foi atendido, agora em agosto de 2017, por doutor Hugo. E o doutor Hugo também deu um atestado, da mesma forma, onde diz aqui novamente, no devido momento, não há outro medicamento para substituí-lo. E a sua falta pode levar ao risco de desenvolver outras doenças com sequelas graves, com a possibilidade de apresentar risco de morte. Então, eu quero aqui hoje pedir à nossa secretária de saúde, pedir ao nosso prefeito que ajude esse cidadão. Esse mês, o Ronaldo, da Drogaria Popular, né, Amós, custeou essa caixa de remédio para ele. Mas e no mês que vem? Quem vai custear? Ele já relatou para nós que ele não dispõe de condições
financeiras. No mês que vem eu me comprometo, tá?
Ótimo, senhor presidente. Mas nós estamos aqui, mais uma vez, ainda assim, o senhor vai doar esse mês, no outro mês a vereadora Vânia doa, no outro mês a vereadora Martina, é uma medicação por toda a vida. Eu quero fazer esse apelo, porque também no plano de governo, que eu estou com ele em mãos aqui, do nosso prefeito, ele fala aqui nas questões de saúde, a aquisição de medicamentos em caso de emergência, que não são fornecidos na farmácia municipal, que sejam de alto custo para pessoas carentes. Então, eu quero cobrar isso aqui. Isso aqui foi algo, senhor presidente, que foi falado no plano de governo do município, que o município arque com isso, porque um dia é o seu Amós que bate no nosso gabinete, no outro dia é outro paciente. E nós não temos condições, seu Amós. Esse mês, um está ajudando, o outro mês, outro, mas eu quero conclamar ao município e pedir aos vereadores que se coloquem no lugar do seu Amós, se fosse o pai de vocês. Será que vocês concordariam em mudar a medicação? Eu discordo totalmente. A vida é sua, só tem que pensar na vida do senhor. Não tem que hora nenhuma o secretário falar que tem que mudar a medicação por outra, não. Se foi prescrevido pela médica do hospital de base, que fez a sua cirurgia, pela doutora Nara, cardiologista, e também por doutor Wilson, não tem que aconselhar, atender esses conselhos, não, seu Amós. Viu? Eu não concordo de forma nenhuma com o que foi falado. Estou aqui reivindicando, fazendo esse apelo à secretária de saúde, ao prefeito, que reveja isso e reveja o plano de governo. Porque na hora de fazer, senhor presidente, o plano de governo e prometer um monte de coisa, todo prefeito faz. Mas agora eu quero ver mesmo é cumprir. E é por esse seu Amós hoje que eu faço aqui, senhor presidente, este pedido. E dizer ainda, seu Amós, o meu gabinete está aberto. O que essa vereadora puder para auxiliar o senhor diante da justiça, a gente vai estar pleiteando também. Eu já procurei saber, fui ao fórum, não tem nenhuma ação na justiça. Se alguém prometeu o senhor pleitear alguma coisa, interceder pelo senhor na justiça, não tem nenhuma ação. O que eu puder fazer para estar encaminhando o senhor ao Ministério Público, a gente vai estar encaminhando, e à Procuradoria, se for necessário. Nosso gabinete é para isso e nós fomos eleitos para isso. Meu muito obrigada, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, um caso de gente ali do moradores do bairro Taboquinha me procurou nesse final de semana, ontem e hoje, e relatando o problema que eu já tenho falado aqui nessa casa, e pedi o secretário de obras, já pedi ele uma vez, e vou reforçar aqui, que faça uma limpeza no bairro Taboquinha. Muitos entulhos, entendeu? Lá, e está acumulando muita água. Ali chegando perto daquele quebra-mola ali, né, no retorno ali, tem um buraco ali. Aquele buraco tem que dar um jeito de tampar aquele buraco. Aqui vira uma lagoa que você precisa de ver. Ainda vem gente que joga galha de manga, galha de pau ali. Está uma fiura danada na entrada da nossa cidade. Né? Então, que o secretário de obras toma uma providência, tanto nesse setor lá que eu estou dizendo, e nos outros demais lugares, entendendo? E outra, doutor Fernando, tive notícia hoje, até falei que ia lá olhar e não tive oportunidade de ir lá, não tive tempo. Diz que já estão jogando lixo lá na beira da veredinha. Já tem um monte de lixo lá. Gente, cadê a consciência? Estamos tentando organizar, estamos cobrando a administração, a limpeza na cidade, que tenha consciência, não joga lixo, não está fazendo as limpezas, não já está organizando, né, professor Branquinho? A sociedade tem que colaborar conosco também. Nós estamos aqui para cobrar, e vamos cobrar. Que nem eu já cobrei a limpeza do bairro Taboquinha, tem o lote da minha mãe lá, tem um monte de lixo lá, já cobrei do secretário, estou cobrando aqui de novo. E esses outros lugares, é só você entrar dentro do bairro Taboquinha, você começa a ver montes e montes de lixo. Entendendo? É entulho, né? Não é lixo dia a dia. Eu estou citando entulho de construção, pé de manga que o pessoal poda, entendendo? E joga a questão de galho ali. Então tem que fazer a limpeza nisso aí, entendendo? Então, a sociedade colabora com a gente aí. Gente, eu quero mandar um abraço aqui, né, ao Raul César, né, o Robemar, o Geraldo Dentista, né, o Ramin, e o meu amigo Cebolinha, né, lá do mercado, né, um grande companheiro, né, trabalhando ali. E hoje eu mando um abraço especial também para o pessoal lá na faculdade, lá em Formosa, né? Eles sempre ficam ouvindo a gente lá. Pois não, professor Branquinho?
Só uma parte, vereador. É porque eu recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp, tinha recebido na reunião passada, e acabei não tendo tempo de falar, e agora recebi mais uma vez, já passou a minha fala, mas é mensagem breve. A Denise, do PA Recanto da Esperança, ela pede para a gente estar cobrando aí do Alaor, do Douglas, né? Pessoal responsável pela questão das estradas, para cascalhar as estradas lá do assentamento PA Recanto da Esperança, e também a questão da serra, lá uma serra que dá acesso, abrir essa estrada na serra e também cascalhar. Segundo ela, quando chove, fica praticamente intransitável essas estradas do assentamento e também lá na serra. Então, você, Denise, fica então aqui a nossa cobrança, o nosso pedido. Eu espero que o Alaô esteja nos ouvindo e também o Douglas, que possa tomar providências e que possa cascalhar as estradas do assentamento PA Recanto da Esperança e também abrir mais a estrada lá da serra que dá acesso ao assentamento, porque quando chove, segundo ela, fica intransitável. Obrigado, vereador, pela parte.
Pois não, vereador, pode ficar à vontade. Então, queria estar dizendo um abraço ao pessoal lá da faculdade, lá em Formosa, né, que... É uma luta, né, Fernando? Esse pessoal para estudar, sair daqui todo dia. é, à noite, vem lá para cá, arriscando na serra, com chuva, é sol. Mas, então eles são grandes guerreiros. Um abraço para vocês aí, para você aí, Rayane, e as suas colegas aí de faculdade, que está nos ouvindo nesse momento aí. Um grande abraço a vocês. E quero dizer aqui também que na reunião passada, foi levantado um assunto aí em relação ao meu amigo Daniel, professor. E eu falei, né, aqui nessa casa, que não admito, que nem foi citado, perseguições políticas. Só que eu estou levantando ainda uma documentação aí para mim tirar limpo, para mim estar relatando aqui, né. O prefeito não achou bom, não gostou, mas o que eu falei é isso mesmo, a minha opinião é essa, não admito perseguição, né. Até eu vou apurar para mim saber, viu, doutor Fernando? Da verdade certinha, documento aqui na mão, aí nós vamos relatar mesmo o que aconteceu. Se o prefeito está errado, não fala que está errado. Se o senhor Daniel estiver errado, que é meu amigo, meu companheiro, infelizmente eu sou obrigado a admitir que ele vai estar errado. Então é isso. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, eu vou trazer aqui essa documentação e vou estar relatando sobre esse assunto. No mais é só, uma boa noite a todos, e fica com Deus. Devolvo a palavra ao doutor.
Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, noite. Novos colegas, o público que se faz aqui presente em nome do meu amigo e contador, Cadão, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Como o senhor já havia falado anteriormente, senhor presidente, ontem nós estivemos prestigiando ali no CTG as apresentações dos meninos que andam representando o nosso, levando o nosso nome, do nosso Buritis, representando o Brasil. Então, ali foi, a gente prestigiou um belíssimo almoço, onde o senhor estava presente, o nosso vice Rufino, onde que foram feitas contribuições, colaborações para estar arrecadando fundos, para estar indo a Brasília para mais uma etapa de uma classificação. E também deixar um convite aqui, em nome do Dr. Fábio, convidando a toda a nossa comunidade, que dia de domingo, o Rotary Club estará fazendo uma feijoada. Então, convidar a todos, o valor é R$15, e os tickets estão sendo vendidos no Mundo Animal e na Gráfica Universo. Pedir encarecidamente ao nosso secretário de obras, mais uma vez, a respeito da limpeza dos bueiros. Nós estamos num período chuvoso, graças a Deus, e devido ao muito lixo, muito entulho, folha, os nossos bueiros estão entupindo. Então, pedi ao nosso secretário que designe, faça uma limpeza semanalmente ou quinzenalmente nessas limpezas dos bueiros. E também, vereador Antônio, tive a oportunidade de estar vendo a situação ali do nosso amigo Paulo Conze, né? A chuva essa semana foi terrível ali e a enxurrada veio e subiu até na sua calçada. Então, pedi ao nosso secretário que olhe, que vá ali junto com o Vitor, com o engenheiro, o nosso amigo Vilmar, né, que também faz ali parte da Secretaria de Obras, que possa estar olhando a situação do pessoal ali na Bias Fortes. A respeito das pontes, que já foi cobrada aqui hoje, na semana passada também fui lá, visitei a região do Gado Bravo, agradecer o Douglas pelo esforço, está correndo atrás, e agradecer também o Naná, morador lá da região, agradecer o Sérgio, que também está somando conosco, nos ajudando ali. Eu com certeza acredito que a situação, me parece que já terminar de serrar a madeira, que já vai começar amanhã, já começar a colocar no local ali, liberar o trânsito e os meninos retomarem as aulas ali. Mandar um abraço para o Geraldinho Construtor, que está nos ouvindo. Um abraço para a Josilene, o pessoal ali dos Pula Moita, ali atrás do Buracão. Um abraço para a Semana Copago. E o pessoal do Quixute, Ferrinho, Heró. Um abraço e todos os moradores de São João e Israel Pinheiro. Devolvo a palavra, uma boa noite a todos.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Presidente, igual aos que me antecederam, serei rápido. É só iniciar aqui a respeito do caso Amós. É um caso já antigo. Agora, há sim uma demanda judicial no caso Amós. Inclusive, esse vereador, presidente, tem número de processo registrado do caso Amós. Né? Já tive no fórum várias vezes, o caso de Amós não é um caso fácil de resolver. Precisa resolver porque se trata da vida. Se trata da vida, presidente. É um fato, já estive com ele várias vezes. Hoje eu fui comunicado que haverá um juiz nessa comarca a partir do dia 4 de dezembro. Só se resolve essa situação através de uma decisão judicial, para obrigar a prefeitura a dar o remédio. Porque esse remédio, ele é ininterrupto. Ele é para o resto da vida. Eu ouvi os relatos que foram lidos nessa noite, médicos, e já tinha conhecimento, e é um fato realmente gravíssimo. Né? Sobre a secretária de saúde, ela pediu que ele fizesse, né, uma consulta para ver a possibilidade de fazer a substituição da medicação. Como qualquer secretário que entende da matéria faria. E o Amós fez e não foi possível fazer a substituição. Ele já tinha me passado também essa situação e aguardamos ansiosamente que se resolva o caso do Amós. Eu quero, presidente, mandar um abraço a todos os amigos da Zona Rural. Não vou hoje citar nomes, porque às vezes a gente cita de uns e esquece de outros. A todos os amigos da Zona Urbana, e dizer ali ao meu amigo Processo Militão, Adalto Militão, conhecido como Processo, eu estou fazendo quase mudando o nome já, fazendo a alteração no registro civil. Eu ouvi hoje quando o Branquinho falava do filho de Processo, né, assim é mais fácil chamá-lo, que é conhecido aqui, o futuro engenheiro, e me lembrei de uma frase que eu vi o Processo escrever, eu lendo lá pelas tantas, comecei a rir sozinho, e observar a admiração que o Processo tem pelo filho dele, o Felipe. Né? Em algum momento da frase eu me recordo que tinha algo escrito mais ou menos assim, que é um filho que dá muito orgulho, e que se não fosse filho, queria tê-lo como amigo. Né? Ou, quiçá, se tivesse uma filha, tê-lo como genro. Isso demonstra o orgulho que o Felipe traz ao Processo, aos seus familiares, e dizer que isso certamente são os frutos colhidos de uma boa educação que uma mãe e um pai deu e continua dando ao filho. Né? O Processo, ele está diretamente, Tonzinho, ligado aqui nos acontecimentos que afloram no município, tem marca registrada na política, e é um pequeno grande homem, né? É uma pessoa que sempre tem se destacado na área empresarial, e nos posicionamentos que toma. E dizer, Processo, que quando eu lia aquela frase, eu pensava também nas minhas filhas e atraía para mim o mesmo entendimento, né, que as minhas filhas, se não fossem minhas filhas, eu queria tê-las, né, como amigas e, quiçá, como noras. Né, o tanto que trazem orgulho para nós. E é muito importante, numa sociedade que se vive hoje, né, um filho trazer orgulho, um filho que recebe uma boa educação, que traga orgulho para os pais. A gente se depara o tempo todo aí com filhos que deixam os pais destroçados, presidente, por assim dizer. Né? E o filho de Processo, ele se destaca nessa sociedade de Buritis, e espero vê-lo, Processo, como um renomado engenheiro, não só do município de Buritis, mas de todo o Noroeste. Né? A gente passou a admirar aquele rapaz como se fosse também da nossa família, em virtude da admiração que se demonstra por ele. Presidente, eu não tenho mais o que me alongar, rogando a Deus que abençoe a todo o povo de Buritis, e que cada dia possa esclarecer aqui as nossas mentalidades. Né? Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, ao público aqui presente, e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Hoje é um dia muito importante, né, onde nós comemoramos, né, o Dia da Consciência Negra. Apesar que nós não temos que ter só um Dia da Consciência Negra, eu acho que nós temos que todos os dias seja o Dia da Consciência Humana. E aonde o Nelson Mandela, ele seguiu a sua vida, onde Martin Luther King disse, né, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Então, Martin Luther disse isso. E o Nelson Mandela fez assim da sua vida, defendendo, né, o direito, né, das pessoas da consciência negra. E assim eu quero dizer ao senhor Amós que continue com a sua vida, né, lutando e buscando sim a tomar esse remédio, porque o que vale hoje é a vida, porque o resto tudo é vaidade das vaidades e passa sobre esse céu. E na oportunidade, eu quero dizer que realmente esse remédio, é, meu pai, ele estava com um problema e ele ficou 2 dias sem tomar o Xarelto. E os médicos, lá onde ele está em Patos de Minas, já disse que também foi um dos motivos aonde ele teve um AVC, porque ele é um remédio contínuo. Ele teve, né, na sexta anterior aí, consultou em Formosa, veio, e quando foi de domingo para segunda. Então, ele ficou 2 dias sem tomar o Xarelto. Então, é de suma importância, porque é a vida. Eu sei que entre meios tantas dificuldades, mas o interesse, né, a dedicação e o gostar de servir e salvar a vida, eu acho que está acima de tudo. Então, seu Amós, eu torço para que tudo dê certo e realmente não fique sem tomar o remédio do Senhor, porque a vida é mais importante do que qualquer coisa. E aproveitando aqui nesta noite, eu quero dizer ao secretário de obras e ao engenheiro do município de Buritis, que pudesse também estar olhando sobre a rua Saint Clair, a última rua ali da igrejinha que vai até o cemitério, porque são várias famílias que ali residem e eles têm reclamado bastante também do problema da água que está ali, né, entrando até em algumas casas. Então, seria muito importante que vocês fossem lá e averiguassem para ver se existe um planejamento, o que estão fazendo para solucionar o problema também desse enxurro que chega até aquela última rua ali. Incomoda muito os moradores e é direito deles também esperar, né, e ver o que vocês possam fazer por eles. E também o pessoal tem me cobrado muito, são sobre os quebra-molas, né, que não foram feitos. Disseram que é porque não tinha material, mas uns já ligaram, mas fizeram em tal rua e não fez aqui. Né, tem a rua Rio Grande do Sul, tem a rua número 1 no bairro São João, então eu gostaria muito também de falar ao secretário de obras, que sempre me respondeu dizendo que não tem material, e eu quero só dizer uma coisa. Eu estou aqui pedindo, mas é para o povo, né? Quem veio até me solicitar são os moradores dessas ruas, é o povo que faz parte dessa sociedade nossa. Então, gostaria muito que você olhasse com muita atenção, né, que vocês pudessem olhar aí, secretário, e saber o que vocês podem fazer, porque foram feitos alguns, eles me disseram, né? Então, para saber se vão continuar fazendo, se vão fazer, me dá uma resposta concreta para me estar comunicando ao pessoal dessas ruas. Foi montada uma comissão sobre o transporte escolar, onde nós vamos estar averiguando, porque o fato, quando responderam que as linhas já tinham sido licitadas, eu quero comunicar a todos que hoje, no pregão 80, todas elas foram licitadas hoje. Mas essa comissão vai estar em andamento na segunda-feira. Concedo, sim.
Vereadora Nilvia, só aproveitando o gancho aí de Vossa Excelência, aproveitando que o nosso amigo Luan se encontra em plenário, o Emílio, que é secretário, logo estava ali, eu quero só endossar o que a vereadora está dizendo, Luan. Eu não sei se já chegou lá ao conhecimento do secretário de administração, o ofício, da lavra da Câmara. Segunda-feira que vem nós iremos nos aportar lá na prefeitura para examinar alguns pregões, que é o que a vereadora está dizendo. E esse vereador, como faz parte das comissões, por isso que eu pedi aqui uma parte, para dizer que a gente gostaria, né, do empenho lá da administração, secretaria, para separar para nós esses processos, para facilitar o trabalho. Obrigado, vereadora.
De nada, precisando, disponha. Então, assim, aí nós vamos estar, como o Carlos Fernando disse, indo semana que vem, né, já saber se foi oficializado, para a gente descobrir o porquê, né, que me responderam dizendo que as linhas tinham sido licitadas no 66 e não foram, e elas estão, se elas foram licitadas hoje. É, teve uma reunião aí que o nobre colega Carlos Fernando, né, falou que até então precisou de trocar lá os funcionários do setor, porque, né, o setor estava, né, assim como culpando o setor ali, mas eu falei que foi que tirar a pregoeira de lá, para mim foi sim um ato de perseguição, porque a pregoeira é minha irmã, e aonde também, né, o Emílio está aqui presente e outros demais que disseram que ela me passou vários documentos. E eu queria saber quais são esses documentos, né? Eu quero saber quais foram os documentos que essa pregoeira me passou. Porque eu falei aqui na reunião passada que julgar é muito perigoso, né? O bom julgador por si se julga. Aí eu quero saber, né, depois também, dentro dessas possibilidades, quais foram os documentos que me passaram, e eu continuo dizendo ainda que foi um ato de perseguição, sim. Que foi um ato de perseguição, sim. E no mais, senhor presidente, também quero que nessa noite tem um casal que nos assiste, o Laerte, mas a Maria, esposa dele, Maria Salles Palma, né, eles nos ouvem com muita atenção toda segunda-feira. Então, meus cumprimentos a vocês. É, e meu boa noite. Devolvo a palavra.
Quero cumprimentar excelentíssimos colegas mais uma vez. Quero agradecer a presença do FIM e da Rose, que são os dos causadores, pela responsabilidade de estar aqui hoje. Muito obrigado a presença de vocês. Vocês abrilhantam muito esse plenário. Nosso caro amigo, companheiro Processo Militão, quero lhe parabenizar, como o nosso amigo e vereador Carlos Fernando disse, o orgulho de um pai, né? No qual é, posso dizer que eu sou tio também. Eu, parabéns para você e para a Dirce e para o Felipe, que Deus o abençoa cada dia mais. E essa data volta sempre a se repetir e ele te traga só essas alegrias maravilhosas. E são as bênçãos que eu peço para Deus que derrame sobre a sua família, meu irmão. Quero parabenizar também aqui a secretária municipal de educação pela primeira conferência municipal de Buritis, bela conferência, Marina Campos, Adriana e toda a equipe que estava presente com essa conferência, que eu sei que ali abrange todos os professores, e parabenizar mais uma vez pelo belo trabalho da educação e esses professores em fazer no nosso município de Buritis. Eu, então, secretária Marina Campos, deixo aqui o meu abraço e que Deus o abençoe muito mesmo e continue trabalhando sempre. Senhor Ramos, deixo aqui esse nobre vereador humilde e digo para o senhor, no que for necessário, conte com a minha pessoa, porque nós vamos buscar aonde for necessário para atender o senhor. Eu tenho certeza que nós vamos ter dificuldade de ir até o prefeito, a secretária de saúde também. E se necessário for, vamos oficiá-lo. Nós estamos aí para defender o direito do senhor, tá? Eu tenho certeza que não vai ser necessário. Pedi muito para criar não essa necessidade de irmos para a justiça. Mas se necessário for, nós temos advogado suficiente para esse tipo de coisa. Os nobres colegas estão à disposição, viu? Vamos fazer votos que nós conseguimos resolver isso tudo sem realmente haver necessidade de ir para a justiça. Tá, mas conte sempre comigo, essa humilde pessoa, o senhor pode contar comigo sempre que precisar, tá bom? Quero deixar aqui um agradecimento também, parabenizar pelo meu amigo Tim, lá da Vila Maravilha, pelo curso maravilhoso de costura que teve nessa semana, nossa amiga Esther, que é uma grande parceira do Senat, que está aí trazendo novidades para Buritis, aprendizado, cada dia que passa, trazendo mais aprendizado para a nossa cidade e preparando as pessoas. Esther, muito obrigado, que Deus o abençoe. Anuncio a ordem do dia da 41ª reunião ordinária da corrente da sessão legislativa. Serão apreciadas proposições aptas para a votação. Com a palavra, primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença dos vereadores, justificada a ausência do vereador Didé e da vereadora Camila.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença.